Em 2025, a Central de Ouvintes Ricardo Boixá recebeu diversos relatos, denúncias e pedidos de ouvintes que procuram a Rádio Band News como forma de ajuda para a solução de problemas. Honrando nosso compromisso, demos voz a quem nos acompanha diariamente. Em março, o ouvinte Jorge da Silva denunciou a prática de dirigir pelo acostamento, que apesar de proibida, é comum nas rodovias que cortam o estado, principalmente nos trechos urbanos. Segundo Silva, que utiliza o transporte coletivo, todos os dias há registros de motoristas apressados tentando escapar do congestionamento pelo acostamento na BR-116, próxima à Ceasa, no bairro Tatuquara.
Eu vou de ônibus trabalhar, né? Então eu uso ônibus todo dia. O pessoal usa ali o acostamento ali. Eu parei o chute, né? Uns querem entrar na pista de novo, eles saem ali, eles fogem, eles saem da pista deles e vão pro acostamento, eles querem voltar pra pista e trava tudo o trânsito, né? Entre 6 horas da manhã ali, que é o horário que começa o pessoal sair pra trabalhar, até umas 8h30, 9 horas da manhã.
Conforme a legislação, o acostamento não é uma via de tráfego extra. Ele é destinado a paradas e estacionamento em caso de emergência, além do trânsito de pedestres e bicicletas quando não há local próprio para ambos. O policial rodoviário federal André Filgueira explica que existe risco de acidente, por isso, o espaço na lateral da via deve ser usado com atenção.
O acostamento, né, pelo Código de Trânsito, ele é reservado para algumas situações muito específicas. Inclusive, ele não é para estacionar, parar ali para atender celular, não é para outras situações, porque existe um risco de acidente por ele estar parado ali, além de ele interromper o fluxo de veículos de emergência. A PRF, ela realiza essa fiscalização, óbvio que existe uma dificuldade, porque quando os condutores visualizam a viatura, normalmente eles, né, não praticam essa conduta justamente por medo, né, da penalidade que pode advir de ser flagrado fazendo isso.
A mobilidade urbana também foi tema da Central de Ouvintes Ricardo Boixá em 2025. Em junho, o ouvinte Edivaldo Félix reclamou de problemas com a instalação de postes de serviço em um trecho de via compartilhada da Estrada do Ganchinho, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Segundo ele, as estruturas dificultavam a circulação, principalmente de pedestres, ciclistas e pessoas com mobilidade reduzida, além de comprometerem a segurança e a acessibilidade.
Porque poste não é de hoje que tem essa situação ali dos postes no meio da calçada, né? Só aquele dia eu tirei foto, né, porque bem na hora que eu tava passando, eu comecei a encontrar o pessoal de bicicleta. Então, acontece estiramente, né? Um tem que parar pro outro passar, né? Quando a gente chega de bicicleta ou pedestre, alguém tem que dar um vez pro outro, porque senão acontece um acidente, né? De se trombar um no outro ou bater no poste, ou pular na rua e se arriscar a ser atropelado pelos caminhões que passa ali, né?
A Estrada do Ganchinho liga o bairro Umbará a São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A via é considerada de grande importância econômica por abrigar madeireiras, lojas de materiais para construção e centros de distribuição. Assim como Edivaldo, muitos trabalhadores se deslocam a pé ou de bicicleta, o que tornava o transtorno causado pelos postes na calçada ainda mais significativo.
Uma menina que estava na minha frente, ela desceu da bicicleta para passar, porque acho que ela não teve confiança para passar montada na bicicleta, né? Ela desceu da bicicleta e passou empurrando a bicicleta depois do poste que ela montou na bicicleta de novo. Muita gente trabalha ali, então o pessoal transita muito a pé de bicicleta naquela região ali. Só ali, não tem outro caminho. Ou passar a rua, né? Não tem outra solução ali.
Após reportagem da Rádio Band News FM, Félix relatou que medidas foram tomadas para melhorar a situação na região.
Eles fizeram uma alteração ali no trajeto, né? Tiraram ali, fizeram um recuo da calçada ali na lateral do poste, e isso já ajudou bastante, entendeu? Já passei ali esses dias com a bicicleta, então já vi que já facilitou a nossa mobilidade ali. Tipo, não sei se tinha como tirar o poste da calçada ou não, mas pelo menos isso, com esse trabalho que fizeram ali, já ajudou bastante os pedestres e ciclistas, e acredito que vai evitar bastante até acidentes do pessoal, né?
As divergências e informações sobre a previsão do tempo em aplicativos e smartphones também foram assunto na Central de Ouvintes Ricardo Boixá. Segundo relatos de ouvintes, apesar de ter a informação na palma da mão, nos casos dos celulares, é frequente alguns usuários serem pegos de surpresa e a previsão não se concretizar. Foi o caso do analista de sistemas Lucas Oliveira, que sempre confirma se a previsão divulgada no aplicativo é parecida com a informação dada em outros meios, como no rádio.
Uso apenas um aplicativo de previsão de tempo, mas comparo o resultado do aplicativo com o que encontro outras fontes, como TV e rádio, e sim vejo que existem diferenças entre que o aplicativo reporta e as outras fontes. Normalmente eu confio mais na previsão da TV do que eu encontro nos aplicativos, porque tem a tendência de estar mais correta, na minha experiência. Como o aplicativo normalmente é mais prático do que TV ou rádio, porque ele está na palma da sua mão e você consegue consultar com mais frequência, é a previsão que eu consulto mais vezes, mas normalmente a previsão não bate exatamente com o que o aplicativo reporta.
Segundo a meteorologista do Climatempo, Stephanie Toso, a principal divergência é a interpretação de cada aplicativo, que pode variar conforme o modelo do celular, por exemplo.
Cada aplicativo, né, de celular, ele escolhe um modelo meteorológico. Então, existe diferença, né, nos modelos meteorológicos. E aí, a forma como esse aplicativo ele vai processar dado, vai interpretar esse dado, a forma onde ele está indo coletar esse dado, isso muda de um modelo para o outro. Não existe um certo ou um errado, tá? Mas são leituras diferentes. E até de um mesmo sistema atmosférico, tá? Mas a forma como ele vai interpretar isso, esse dado puro, é o que traz a diferença. Então, pode trazer algumas janelas de previsão diferente, de um aplicativo para outro, ou até de um modelo de celular para o outro modelo de celular, tá?
Além disso, alguns aplicativos recorrem à inteligência artificial para ajustar previsões com base no comportamento do usuário ou dados históricos locais. Isso pode melhorar a experiência em algumas regiões, mas também gera erros em áreas onde há menos dados disponíveis.
Ela veio para ajudar. Ela não substitui, tá, a análise ainda do profissional de meteorologia. Então, ela não faz 100% a previsão. Ela funciona de uma forma conjunta. Então, ela é uma grande aliada. Mas não é possível com que a IA ela faça a análise sozinha. Ela ainda não é capaz de fazer a própria análise. Ainda existe um profissional fazendo isso, né, por trás.
A meteorologista explica que uma previsão de Curitiba vista em bairros diferentes, por exemplo, pode apresentar diferenças e ainda enfrenta desafios.
Isso tem muita influência porque a previsão ela muda tanto de um bairro para o outro, quanto de uma cidade para outra, um estado para outro. Enfim, tem a questão de topografia, tem vegetação, tem urbanização, isso interfere muito na temperatura, na condição de vento. Tem a questão de chuva também. E hoje, tipo, o aplicativo, ele não usa um modelo de alta resolução. Ele vai ajustando com base em latitude, longitude, e ele ajusta também com base no sensor local.
Para reduzir frustrações, os especialistas recomendam o uso combinado de fontes. Outra dica é observar os alertas emitidos por órgãos oficiais como a Defesa Civil. O compromisso da Band News FM com os ouvintes se renova em 2026 pela Central de Ouvintes Ricardo Boixá, uma homenagem a um dos ícones do jornalismo nacional e apresentador da Rádio Band News FM, falecido em 2019 em um acidente de helicóptero.